Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa às quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, aqui na Avenida Paulista, exatamente 19 horas, 30 minutos e 43 segundos. Parte técnica, Tomás O Cruel, que está hoje com um casaco verde, um boné verde, uma camisa quadriculada, parecendo lenhador da Zona Norte aqui de São Paulo. Que é isso que você está mostrando aí com essa lanterna? Ele deixou o lado dele apagado e está com a lanterna em cima. O que foi, Tomás? É cromoterapia? Ele deixou o estúdio dele ali, aí tá com uma lanterninha que muda de cor, fica amarela, vermelha, azul. E ele tá. Você virou cromoterapeuta agora, Tomás. Eu tava viajando, cara, voltei, encontrei. Me dá sua lanterna que eu vou mostrar o
Como é que tem
pessoal.
isso aqui?
Como é que acende isso aqui?
Não tem que acender, não. Tomada.
Ah, olha aqui, gente, ó. Quem tá assistindo pelo YouTube tá vendo, é uma lanterna de cromoterapia que muda de cores. Ele disse que agora é cromoterapeuta.
É da época da pré-história.
Da época da pré-história, tá bom. Bom, vamos lá, pessoal. Cheguei de viagem de Salvador e Aracaju, onde fui fazer diversas palestras e um curso, tudo lotado. Encontrei muita gente querendo estudar, muita gente legal. Um abração para o pessoal de Aracaju, e de Salvador. E aí vocês devem estar notando pela minha voz que eu estou gripado. Eu estava lá com 27 graus em Aracaju e depois em Salvador. Segunda-feira viajei de volta para São Paulo. Dentro do avião já vi um monte de gente gripada e eu falei: ih, caramba, um monte de gente gripada, um ambiente fechado da nave. E aí pousei aqui em São Paulo, esse frio danado que tá vindo daquele calorão. E aí cheguei segunda-feira, 1 hora da tarde. Por volta das 5, 6 horas já estava gripadão, com todos aqueles sintomas que vieram dessa vez, de arrastão, congestão nasal, dor atrás dos olhos, irritabilidade dos olhos, pressão dentro dos ouvidos, garganta raspando e aquele começo de sinusite junto. E aí eu fiquei ruim. Segunda de noite, terça perdi a voz, fiquei em casa de molho. Na quarta-feira comecei a me recuperar um pouco, porém ainda sem voz, bastante afônico, a congestão nasal de lascar. E hoje então, felizmente, eu consegui melhorar. Eu não pude dar aula para os meus grupos de terça, nem de quarta, nem o programa que eu faço no Consciência Próspera. Terça-feira estava sem voz, hoje eu consegui me recuperar. Já fiz o programa da Astral TV às 4 da tarde ao vivo. E estou aqui agora com vocês, então me desculpem se a minha voz ratear ou se falhar, porque eu ainda estou com muita congestão nasal para vir. Fiz um sacrifíciozinho. Normalmente, eu quando fico gripado, e tem um ano e pouco que eu fiquei gripado no Rio de Janeiro, inclusive, eu levo 3 dias para o meu corpo recuperar. Então, eu fico tomando vitamina C, bastante água, limão. 3 dias hoje está fazendo, aí hoje eu comecei a melhorar. Bom, eu estou contando isso também para vocês, primeiro para explicar minha voz, se não tiver tão legal aí para vocês ouvirem. Segundo, para explicar o que aconteceu ainda agora no saguão da rádio. Eu vim para cá às 3 horas da tarde para a Avenida Paulista, aqui no número dos 2200 da Paulista. É um prédio que tem várias rádios, cada andar é uma rádio, a Rádio Mundial é num andar. Aqui está um andar a Rádio Kiss, no outro andar a Rádio 89, tem a Rádio Alfa. Deve ter umas 12 a 13 rádios nesse imenso prédio aqui. E no sexto andar tem a Astral TV, onde eu tenho um programa às quintas-feiras, às 16 horas ao vivo. Então fui lá, eu saí preocupado de casa, se a minha voz eu aguentaria falar, né? E aí cheguei lá, e aí, como sempre, aquela energia boa veio comigo e eu consegui fazer um programa muito bom. Para quem tá lá no meu canal do YouTube, Wagner Borges, entra lá, vocês podem assistir o programa, que foi bem legal, com bastante imagem colorida que eu usei. Foi uma aula praticamente, sobre vários temas. E aí eu saí de lá, fui ali na banca, comprei as revistas em quadrinhos que eu adoro, passei aqui na lanchonete embaixo, fiz um lanche e subi para cá e fiquei preparado, comecei a anotar os temas para fazer o programa de hoje. E aí eu estava com meu iPod escutando música variada, mudando, quando eu me lembrei de uma banda americana chamada The Temptation. É uma banda originária da década de 60 nos Estados Unidos, com vários sucessos, principalmente a partir de 1954, com uma canção que até hoje toca nas rádios, que é a My Girl, linda, a letra do Smokey Robinson, cantada pelos seis membros cinco membros do The Temptation, com um vocal maravilhoso. E eu me deu saudade, coloquei uma coletânea escutando músicas de várias fases da banda, que são baladas do soul americano, muito bonitas. E aí deixei tocando, gente. Fechei os olhos, já tinha anotado os tópicos do programa, fiquei quietinho. Quando uma palavra desceu na minha mente assim: se concentra. Não era uma sugestão, é uma ordem. Vocês que são médiums conhecem bem esse trâmite. Alguém extrafísico não estava me pedindo, estava ordenando. Se concentra. Como se assim eu não tivesse percebido algo que já era para ter sido percebido. Mas não é aquele comando autoritário, é um comando mental. Eu sou médium, eu lido com isso, entendo, compreendo e aceito. E aí eu fiquei esperto, continuei escutando as músicas, fechei os olhos e comecei a sondar o ambiente em volta, já que eu estava primeiro escrevendo, escutando música. E aí surgiu um dos mentores hindus do grupo dos iniciados. Ele estava ali no saguão, em frente a mim. Foi ele que me pediu para concentrar. Ele é muito gentil, e é bem direto, muito educado. E ele falou: eu pedi para você se concentrar porque eu também estou concentrado no alto. E é do alto que eu vou verter uma mensagem para que você veicule hoje no programa. Pessoal, me veio uma onda de energia. Eu sabia que ele estava ligado com um grupo maior em planos mais altos, do qual ele era o emissário ali, para triangular aquilo que viria de lá através dele para chegar em mim, para que eu, por sua vez, pudesse escrever e transmitir agora para vocês. E me desceu uma emoção, um sentimento alto de honra na jornada e de poder captar uma mensagem desse teor. E não é pelo fato de eu estar veiculando ela agora para vocês que eu também não esteja inserido nos apontamentos que eles me passaram. Eu também estou dentro da luta na terra igual vocês, vou ao banheiro, tenho defeito, tenho qualidade igualzinho a vocês. A minha sorte é que eu pude ao longo da vida aprofundar esses temas espirituais, que é a minha grande luz na vida, a minha grande felicidade. Mas eu não sou mestre de nada, não sou guru, detesto esse tipo de coisa. Eu gosto de sair de bermuda e chinelo e conversar com todo mundo, falar da Copa, estou assistindo todos os jogos que eu passo, falar de música, é o meu jeito, né? E agora, a honra que vem ao passar isso, e eu tudo que está aqui, eu estou pegando para mim também, eu não estou fora não, porque a gente aprende com tudo. Então, deixe-me passar para vocês, é uma coisa de honra. Eu só sou o repassador disso aqui. Sabe, o comando veio para os ouvintes, para os que estão escutando o programa, tá? Então, releve um pouco. Primeiro, a minha voz que está fraca. Segundo, minhas emoções. Não tem como receber um negócio desse e ler e ficar incólume, tá? E eu sei que tudo é sintonia e que cada um possa receber essas palavras do jeito que achar melhor, de acordo com o seu nível de lucidez. Eu só sou o repassador e tudo que está aqui também se refere a mim também. Estou dentro do jogo igual todo mundo. Eu vou ler e vou pontuar devagarzinho para vocês. Isso aqui é muito sério. Vamos lá. Cadê? Curadores e curadoras, suas mãos são testemunhas dos seus atos. Pessoal, olha que expressão. Curadores e curadoras, suas mãos são testemunhas dos seus atos. para quem trabalha com as mãos, no reiki, na cura prânica, no passe, no jorei, na imposição de mãos, seja em que método for que usa as mãos, suas mãos são sagradas, suas mãos são de luz. Por ali passa o alento que ajuda o outro, ao qual você tem empatia de passar suas energias. Seja você trabalhando com o público aberto ali com cura, seja você quietinho no silêncio do seu quarto, vibrando cura a favor da humanidade, e ninguém de fora vai saber ou conseguir mensurar isso que você faz. Só você e o mundo espiritual que está fazendo. Qual é o alerta embutido aqui? De que as mãos são testemunhas dos seus atos. Veja, essas mãos, por onde passa a luz maior, da forma que você quiser, elas se tornam instrumentos dessa luz. Então, vocês que trabalham com cura com as mãos, jamais poderão usar essas mãos para poder realizar atos de violência. Não é compatível. Mãos que vibram luz não podem bater, ferir, agredir nunca mais. Já fizemos isso em outras vidas e agora temos a chance de vibrar luz. Um lutador de boxe pode ser reikiano ou passista, porque boxe é esporte. Agora, a agressão feita pela violência que você não consegue diluir em você, passada pelas mãos, que é aquela que você diz que passa amor e cura, não bate, não tem sintonia. Mãos que passam luz não podem passar porrada. Eu estou falando bem claro. Mãos que jogam luz não podem dar pedrada. Não há lógica nisso. No entanto, existem pessoas que trabalham com cura e são espancadores de outras pessoas. Às vezes da companheira em casa. Então o alerta está claro. Eu vou repetir. Curadores e curadoras, suas mãos são testemunhas dos seus atos. O segundo ponto que eles passaram. Estudantes espirituais, os seus chakras são as testemunhas de suas energias. Ora, todos nós que trabalhamos com chakras da forma que quiser, né, ao irradiarmos uma energia, trabalharmos com isso, de todas as formas, a luz dos nossos chakras é testemunha do tipo de energia que nós estamos jogando por eles. Que energias são essas? De sabedoria, de amor, de respeito e honra na senda? Ou energia de inveja? Ou energia de coisa destrutiva? Ou energia de pacto negativo, sei lá com quem? Seus chakras registram o que vocês emanam. Aquilo que você está emanando para o outro, negativo, está registrado nos seus chakras. Vou repetir. Estudantes espirituais, os seus chakras são as testemunhas de suas energias. Terceiro tópico, médiuns de todas as linhas. Os espíritos são as testemunhas do seu pensar e do seu sentir. Principalmente vocês que são médiuns, conhecem a realidade entre planos, são intermediários e trabalhadores relativos à parte espiritual, vocês são os primeiros a entender isso. Nada do que você possa fazer passa batido para o mundo espiritual. Portanto, os espíritos são a testemunha do que você pensa, sente e faz. Portanto, médium fazendo maldade, pensando mal, fazendo magia para o outro, está lascado. O plano espiritual inteiro sabe do mal que está nela. Os espíritos são testemunha não para julgar, mas para registrar que aquele médium está usando o talento da mediunidade para poder ferrar com os outros, ou para poder dominar, manipular e fazer coisas a seu bel prazer, dominando incautos, manipulando pessoas para situações ruins ou do seu próprio egoísmo. Vou repetir. Médiuns de todas as linhas, os espíritos são testemunhas do seu pensar e do seu sentir. Mediunidade, pessoal, é alta responsabilidade, não é brincadeirinha mística, é coisa séria pra caramba e o plano espiritual é testemunha. O quarto ponto, viajores extrafísicos. As estrelas são testemunhas dos seus voos espirituais e sabem quais são as suas intenções. Viajores espirituais é uma antiga expressão iniciática para pessoas que têm saídas do corpo, projetores e projetoras extrafísicas, né? Então, aqui, as estrelas são as testemunhas dos seus voos espirituais e sabem quais são suas intenções. Vocês que estão querendo mexer com saídas do corpo, quais são suas intenções? Sair do corpo para aprender, trabalhar, ajudar, ou sair do corpo para espreitar a vida alheia, para buscar leviandade variada, para ir ao astral inferior por sintonia, ser drenado pelos seus desejos obscuros, qual é a sua intenção? Ao sair do corpo, o plano extrafísico percebe suas intenções, os espíritos percebem. As pessoas hoje querem estudar a saída do corpo de forma leviana, acha que é uma brincadeirinha, uma técnica. Não, isso é um monte de possibilidades que você leva para fora do corpo. E aí é a intenção da pessoa que as estrelas registram durante as saídas do corpo. Vamos lá. Iogues de todas as linhas, o prana é a testemunha de sua respiração e do seu viver. Prana é a expressão do sânscrito para sopro vital, energia. Ao respirarmos, captamos a essência da vida. O prana, né? A força vital que traz a vida, que a gente capta do meio ambiente inteiro. Mas o prana principal é o respiratório, porque sem respiração nada mais funciona no corpo. Yogis que trabalham pranayamas, trabalham posturas corporais, mexem bem com seu equipamento. Qual é a testemunha que regula eles? O professor de yoga? Não, quem regula é o próprio prana, a energia que entra e sai pela sua respiração e circula pelos nadis, ida, pingala e sushuna, equilibrando o sistema. Sua respiração é sua testemunha. Isso aqui é importantíssimo, porque esse ar que entra com o prana, que vai realizar as funções vitais e que o yogi sabe trabalhar, ele pode ser vivificado e enriquecido com um monte de pensamentos e sentimentos legais do yogi. Porém, pode ser empobrecido esse prana com um pensamento ruim do yogi, com arrogância yogi diante dos outros, com uma série de coisas ruins que um yogi pode tentar fazer usando o próprio prana. A história está repleta de exemplo. Vocês do yoga, o prana é sua testemunha. Vamos lá. Iniciados espirituais de todas as linhas, a luz é a testemunha de suas vidas. Ela é a verdadeira dona dos seus propósitos. Ela sabe o que cada um realiza entre os homens e os espíritos. Pessoal, a luz é a testemunha de todos nós, iniciados na tradição espiritual. Ela é a dona da nossa jornada. Nenhum de nós manda na luz. Somos auxiliares de serviços gerais da luz. Nenhum de nós é mestre em coisa nenhuma. Simplesmente a luz é que manda, não somos nós. A gente está tentando servir a essa luz maior da melhor maneira que a gente consegue. E é esta luz que é a testemunha. Então alguém iniciado numa tradição espiritual jamais poderia utilizar o conhecimento que tem humilhando o outro que não é iniciado, se achando superior ao outro do grau inferior dentro da linha que participa. Nenhum iniciado espiritual verdadeiro vai ficar julgando o mundo e o materialismo do mundo. Ele vai trabalhar fazendo a parte dele, que é o que a luz lhe ordenou fazer. Então, para os iniciados espirituais, a luz é sua testemunha. E ela sabe tudo que a pessoa está fazendo com o conhecimento que ela está adquirindo nos meios iniciáticos. Bom, outro ponto. Trabalhadores espirituais de todas as linhas. O seu coração é a testemunha do seu serviço. Por onde vocês forem, ele registrará o que vocês sentem e realizam. E quando retornarem para a pátria espiritual, ele falará por vocês diante do Eterno. Eu já comentei aqui com vocês a metáfora que era usada no Antigo Egito, onde Anúbis, o deus da morte, vinha, cortava a ligação do espírito com o corpo, levava o espírito para o julgamento celeste. Lá tinha uma balança. Num prato da balança era colocado o coração da pessoa. No outro prato, uma pena, simbolizando o poder da deusa da justiça no Egito, que era a deusa Maate. Se o lado que o coração descesse e a pena subisse, esse coração está cheio de peso e coisa ruim, mundos inferiores. Se o lado da pena desce e o coração sobe, o coração seria mais justo do que a própria justiça, mais puro, mais luminoso do que a pena da Maate. Então, céu. Se ficasse equivalente, sem descer e sem subir, a pessoa teria outra oportunidade descendo para reencarnar, para ver qual é a dela. Deve ter sido o nosso caso na última pesagem antes dessa vida, tanto que a gente está aqui de novo. E aí, o deus de Gerute, que seria chamado de Tote entre os gregos depois, anotava a pesagem entregava para o Horus, que levava o espírito até onde estavam Osíris e Ísis e a deusa Maat, para dar a destinação final do espírito. Então o coração era testemunha dos atos, era onde estava registrado tudo. E aqui está se usando essa metáfora aqui nessa mensagem. E no finzinho diz assim: então que todos vocês saibam que nada fica oculto diante da luz. O bem realizado fala mais alto do que bilhões de trombetas do ego dos homens. Gente, eu vou repetir que isso aqui é um arraso. O bem realizado fala mais alto do que bilhões de trombetas do ego dos homens. Muitos de vocês trabalham, fazem coisas e não são compreendidos por família, nada. E às vezes ficam decepcionados. Pessoal, esse mundo não vai entender o que vocês estão fazendo. Quem tem espiritualidade como consciência, eu não estou falando de doutrina, estou falando de caráter, jamais vai renegar a luz, vai ficar firme, mesmo diante do ceticismo do mundo. Sabe, hoje, até mesmo o simples ato de fazer o bem para o outro está sendo criticado por um monte de gente sem noção de nada, valores perdidos. E aí a pessoa desanima, para de fazer algo bom em função da ignorância dos outros. É importante, o bem feito fala mais alto do que bilhões de trombetas dos egos dos homens. Essa frase, para mim, ela me fez ganhar o dia e ter enfrentado a gripe para chegar aqui para poder transmitir isso. E aí termina assim: perseverem, vençam a si mesmos e que os seus corações sejam honrados, não pela opinião dos homens da terra, mas pelas estrelas de onde vocês vieram. Paz e luz a todos. Então é isso, pessoal. Recebi essa mensagem de um dos hindus do grupo dos iniciados, que canalizava ela vinda de cima de um grande grupo no alto, passava para ele, ele triangulava para mim, e na hora eu fiquei bem emocionado, pessoal, de num dia que eu estou bem gripado, fiz uma força danada para vir, não sabia se ia ter força para falar o tempo todo, receber uma coisa dessas, não é fácil. É uma coisa de honra, gente. E eu tô arriscado, inclusive, a ser mal entendido, mas é normal. O que importa é a opinião da luz, que sabe tudo de cada um de nós por dentro, sabe tudo. Qualquer coisinha nossa é conhecida pelo alto. E aí eu deixei de pegar as anotações do que eu tinha planejado para hoje, para poder captar isso aí de última hora. E sempre tem alguém: ah, ele se emocionou, tá, vai você receber uma dessa, ver como é que você fica. E a responsabilidade de passar, e sabendo que um monte de gente ainda vai atacar depois. E isso é honra na jornada. Você sabe o que você veio fazer, tá fiel ao que você veio fazer, sabe que tem defeito, sabe de tudo, mas a honra de estar participando disso, ninguém fora de você tem a menor ideia. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo também estão em ressonância com isso, com sintonia, e são parceiros de jornada, mesmo que a gente não se conheça. É uma honra poder estar aqui hoje compartilhando mais uma mensagem. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo até para eu recuperar a voz aqui, as emoções. Vou deixar as linhas para vocês ligarem para cá, se quiserem perguntar algo. Os telefones 11-31-710221, 11-31-710221 e 11-32-62-4490, 11-32-62-4490. Se possível, perguntem coisas aqui dos temas que eu falo no programa, para a gente poder aproveitar aqui essa uma hora de programa e eu poder clarear para vocês. E jamais esperem aqui de mim, nem em qualquer momento, vários de vocês me conhecem há muitos anos, não esperem eu falar de fim de mundo, separação de joio do trigo, exílio de gente para outro planeta, não me esperem falar de que eu sou extraterrestre ou que eu sou especial, não esperem falar de nada disso. Me perguntaram outro dia se eu tinha vindo das Pleiades. Não, eu vim da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É da onde eu vim, família dos Borges, e é onde eu estou nessa situação temporária, encarnado igual vocês aqui. E eu não tenho nenhuma missão especial. Minha missão é, vou fazer o melhor que eu puder, e o melhor que eu sei fazer é dentro da parte espiritual, e é o que dá para fazer. Não vim com missão especial, não vim mudar o mundo, mal consigo vencer a mim mesmo, é uma luta danada, como é que eu vou mudar o mundo, ou vou para a décima dimensão, sei lá do quê. É uma luta todo dia. O que dá para fazer é, melhor um pouquinho, e isso já é muito, e vai tocando a bola. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Estamos voltando agora, 19 horas 59 minutos e 12 segundos aqui na Avenida Paulista. Parte técnica Tomás Ocruel, ajudando aqui na parte técnica da rádio. Deixamos o telefone aberto para vocês ligarem. Liga de preferência no 11-3262-4490, que é mais fácil, tá? E pode ser que muita gente ligue, então às vezes fica sobrecarregado. E eu vou respondendo aqui na medida do possível, dentro dos temas do programa, tá? Tomás, tem alguém já na linha? Então passa ela para mim. Caiu, né? Liga de novo, caiu sua ligação. É que às vezes congestiona muito ali a central, muita gente ligando. Espera aí que o Tomás já vai repassar. Quem está falando? Olá, quem fala?
Luciano.
Oi, Luciano. Você fala de onde?
Luciano.
Tá, Luciano. Você está onde?
Eu estou em Salvador.
Ô, Luciano, eu tô reconhecendo essa voz, é o Luciano. Wagner. E aí, rapaz, tudo bom com você?
É o Luciano.
Tá, pode falar, Luciano.
Tudo bem, meu irmão? Como é que vai, Wagner?
Bem,
vamos lá. Tá melhor da gripe aí?
Ah, cara, eu vim aí do calor de Salvador, cheguei aqui em São Paulo, um frio de rachar, cheguei e já fiquei gripado.
Mensagem muito emocionante essa, Wagner, não tem como segurar não, viu? Realmente, a gente que tem, assim, essas experiências espirituais, volta pro corpo depois de algumas experiências de assistência, por exemplo, a gente não tem como segurar as lágrimas, né? Estamos na matéria, então é normal isso, né? Compreendo essa sensação, essa emoção que você transbordou, e ao mesmo tempo é muito bonita, né? A pergunta que eu queria fazer para você é muito simples, né? Quando eu transmito energias, Wagner, em casa, é chamado passe no escuro, ou tenet, né? Normal, passa energia positiva para a coletividade em geral. Eu me concentro em algumas organizações que trabalham em prol da coletividade, né? Como, por exemplo, Médicos Sem Fronteira.
Ah, isso é legal. Isso é muito bom, Luciano. Pô.
Você acredita que os guardiões dessas organizações percebem quando a gente passa energia para lá, para eles?
Sim, sim. O Luciano, isso aí é um trabalho legal, porque trabalhos bons, cara. Tem guardiões de luz ali superintendendo e ajudando. Uhum. E não é só você que faz isso, tem outras pessoas do mundo que jogam energia para lá. Então eles aglomeram essa energia e usam na medida do possível. Do mesmo jeito que tem banco de sangue nos hospitais aqui da Terra, os hospitais espirituais têm banco de energia, cara, que são extraídos do ectoplasma dos encarnados em trabalhos, eles juntam e usam. Isso aí é uma coisa muito legal que você está fazendo, viu?
Eu lembro de várias organizações, Unicef,
Acnur,
que trata das pessoas, dos refugiados, né? Ou seja, organizações que operam em prol da coletividade. Eu lembro do livro do Valdo Vieira, que ele citava na época do Projeção da Consciência, algumas organizações que ele passava energia, né? Tinha algumas experiências, né? Então eu acho muito salutar isso, Wagner.
Muito, muito bom, viu? Continua fazendo isso aí, cara.
Ok, meu irmão. Eu desejo a você melhoras aí nessa gripe, né? É mudança climática, né? Tá em São Paulo, Bahia, umidade, chuva, né? Vento, sol, não normal. Tem jeito.
Amanhã eu já vou estar bem melhor. Legal.
Ok, meu irmão. Grande abraço, Wagner.
Valeu, boa noite, Luciano. Velho. Obrigado por ter ligado. Tomás, mais alguém? Pessoal, ele tá pedindo para vocês darem like, senão ele não vai passar as ligações. Eu nunca peço like, vocês não vão me ver fazer isso em lugar nenhum. Mas aqui ele está me obrigando e diz para vocês ligarem no 11-3262-4490, tá? Vamos lá. Ele já vai passar aqui. Quem está falando?
Oi, o Márcio, Rio de Janeiro.
Ô Márcio, tudo bom com você, cara?
Fale. Oi, professor, boa noite. Primeiramente, melhoras para o senhor aí, tá? Fique logo restabelecido, mandando energias positivas para o senhor. Tá legal?
Obrigado.
Professor, tô aqui no Engenhão, hein? Acabei de treinar, o Botafogo tá jogando contra o Santos, hein?
Olha, eu tô sabendo que o Botafogo tá enfrentando o Santos hoje pelo Brasileirão que voltou. Começou 19h30, eu só não tô vendo em casa porque eu tô aqui.
Eu sei, é. A bandeira alvinegra aqui, prânica, tá tremulando.
Hein? Opa, vamos jogar prana pra essa estrela subir. Fala.
Professor, é o seguinte, eu queria ver lá com o senhor, porque agora eu tô de férias, eu queria ver se eu conseguia lá pegar lá o Instituto do Senhor Aberto pra poder conhecer lá, entendeu? Aí no bairro do Ipiranga.
Ah, tá, aí, pode vir.
Pro senhor, mas eu quero saber se ele funciona, né? Porque o senhor tá com curso aí dia 8, né?
Dia 8 tem um curso novo.
Eu não me inscrevi pro curso. Eu queria ir lá.
Calma, mas vem sim. Vem aqui que eu trago você aqui na rádio, inclusive. Tá?
Então,
eu
quero ir sábado pra poder passar o domingo aí.
O Tomás tá dizendo, disse que não autoriza o Márcio. Ô Tomás, ele não pode vir, não, Tomás?
Que isso? Vou levar o chocolate pra ele.
Ele tá chantagista. Ele disse que você pode vir se você trouxer o chocolate pra ele.
Tá, só falar qual chocolate que eu levo pra ele.
Ah, ele falou que vai te receber agora com flores. Vem sim, porque eu só vou viajar agora lá pro dia 13 de agosto, que eu vou pra Recife e Maceió. Então eu vou estar aqui em São Paulo todos os dias, só tá. Você me avisar quando que você vem, pode vir.
Tá, eu mandei mensagem lá no privado, sei que sou uma pessoa muito ocupada.
Depois eu vejo, porque eu recebi muitas mensagens durante a viagem. E eu, como eu fiquei gripado, eu não tinha saco para ficar respondendo.
Não,
aí,
eu sei como é que
vou
é.
Te responder depois.
Não, se o senhor quiser, eu mando mensagem lá no Instagram pro meu xará, né, que trabalha com o senhor aí.
Não, pode deixar, eu vejo mensagem tua no zap, pode deixar.
Então tá, professor, essa mensagem muito linda, tá? Só para dizer que o senhor sabe, né, o quanto custa, né, para fazer esse trabalho maravilhoso de esclarecimento. Eu tive muita ajuda do plano espiritual quando eu tive se despertado da consciência. E eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo senhor, pelo trabalho que o senhor faz, a dedicação, o sacrifício da vida pessoal. Tá? Então, assim, o senhor pode ter certeza que aqui no plano material e no plano espiritual, o senhor está sendo, entendeu? Bombardeado com energias positivas. É para o senhor, entendeu? Tá, 100% como o de costume, que a gente já está, né, já na sintonia aí com o senhor.
Legal. Obrigado, Márcio. Valeu. Quem está falando?
Eu, Nelson.
Nelson, você está onde?
Eu estou no Jardim São Paulo.
Opa, Jardim São Paulo. Você sabe, Nelson, quando eu estava procurando lugar para morar, quando eu vim do Rio para cá, em 1990, eu procurei aí no Jardim São Paulo, que tem uma área residencial muito bom. Quase que eu morei aí inicialmente aqui em São Paulo. É um bairro muito bom. Aliás, é a área do Tomás, que é Zona Norte também.
É, ele está aqui perto.
Pode falar.
Eu queria saber mais sobre, na TV Astral semana passada, você falou sobre aquelas formas de pensamento que aparecem sobre as apresentações musicais.
Peraí, fala de novo que embolou um pouquinho, repete.
Na TV Astral da semana passada, você falou sobre as formas de pensamento que aparecem sobre as apresentações musicais.
Sim, sim.
No livro...
Formas de pensamento do Led Bitter.
Então, eu comprei ele, já chegou essa semana, já deu para folhear. Eu queria saber o seguinte, essas formas, elas podem ser codificadas e embutidas numa música de forma eletrônica e isso ser clarivisível quando está sendo reproduzida, por exemplo, pelo YouTube ou numa música gravada?
Cara,
também?
Olha, na origem, a música, ela está interpenetrada por toda a parte psíquica do compositor, do músico, e a inspiração às vezes vem de outro plano e interpenetra eles tudo junto. Quando a peça está pronta, ela está com a alma daquilo. Quando ela vai para a gravação, a parte eletrônica não tem como captar isso, mas isso viaja por ela, por ondas psíquicas. E aonde essa música for, ela vai largar essa vibração que estava dentro da sua origem. Isso não tem tempo ou espaço. É simplesmente o poder da música, cara. E isso é difícil explicar para alguém que está preso só à ideia de ondas sonoras propagadas pelo ar. São ondas psíquicas interpenetradas no bojo da música. Agora, um detalhe. Energia nunca é boa ou ruim. Depende onde ela é direcionada e qual é a intenção dela. A mesma energia que acende as lâmpadas aqui do estúdio é a mesma energia que eu posso pegar um cabo elétrico e eletrocutar o Tomás no assassinato. A energia não é boa ou ruim, depende do uso. Então, existem seres espirituais elevados que os antigos hindus chamavam de devas da música, que interpenetravam o bojo da música para inspirar compositores a verter peças inspiradas para melhorar o astral do mundo. Inclusive, dá uma olhadinha depois, tem um livro chamado O Reino dos Deuses, da editora Pensamento, do autor teosófico Geoffrey Hodgson, que tem uma parte lá sobre devas da música, você vai gostar, chama-se O Reino dos Deuses, editora Pensamento.
Já tenho ele também, já está na pilha para ler aqui.
Olha, seria legal. Agora, da mesma forma, existem também seres trevosos, doidos para propagar coisa ruim na música. E a música atual no mundo, ela mostra isso. E eu não estou julgando o gênero X ou Y. Eu estou falando do rebaixamento cultural da música no mundo inteiro. Isso aí é visível, menos para gerações atuais, que não tem o parâmetro que nós tivemos nas gerações anteriores para comparar. Então, é possível verter trevas através de música numa verdadeira hipnose coletiva com coisa ruim, levando impressões ruins para a mente dos homens. Como é possível seres de luz interpenetrarem o bojo da música para espalhar qualidade? Nós estamos num planeta, numa humanidade totalmente dual. Tem muita coisa legal aqui e muita coisa ruim. E aí vai da sintonia de cada um o que é que pega, né?
É que tem música, por exemplo, que além de arrepio, que é uma coisa mais comum de se ter ouvindo música, né? Às vezes eu sinto, parece que a aura está em festa e os meridianos estão todos eletrificados.
É isso.
Deve ter alguma relação com isso. Talvez.
Olha, ô Nelson, eu conversando com o Áureo Corrá, que é maestro, o maior músico New Age do Brasil, meu amigo há mais de 30 anos, talvez esteja até escutando o programa. Áureo, se tiver um abraço para você, saudades. Estava conversando com o Áureo também assim e outros. Eu escuto música há muitos anos, Nelson, com o corpo inteiro, não só com o conduto auditivo. Todos os poros da minha pele, da cabeça aos pés, são influenciáveis pela música. Então, eu escuto a música, meu corpo humano é como se fosse um aparelho auditivo inteiro. E aí eu costumava dizer para meus amigos que algumas músicas me machucavam e eles não entendiam. E que outras eu sentia que elas me eletrificavam e me faziam viajar sem sair do lugar, minha alma ficava feliz escutando aquilo, enquanto que outras músicas simplesmente me deixavam machucado. Então, muita gente que está ouvindo a gente aqui também é assim, apenas quase ninguém fala nisso, né? É possível você escutar música de tal maneira que a tua sensibilidade energética ela possa melhorar ou não, dependendo do que você está ouvindo, é isso aí que você está sentindo.
Eu usei esse mesmo termo, de ouvir com o corpo todo. Era um termo que eu já...
É isso aí, Nelson.
Eu utilizei porque a sensação é essa mesmo, de ouvir com o corpo todo.
E outra, já pensou, cara, atravessar uma encarnação sem música? A dor que é isso pra gente que gosta de música e sabendo que tem muitos deficientes auditivos no mundo, eu acho uma das provas mais pesadas, atravessar uma encarnação sem poder ter a música como companheira de viagem. Legal?
Ok. Valeu, Wagner. Obrigado.
Então tá, Nelson. Obrigado por você ter ligado.
Boa noite, melhoras.
Tá, obrigado. Tomás, mais alguém? Tomás está pedindo para repetir o número. 11-3262-4490. Quem está falando, caiu de novo. Por favor, liga novamente. Podem ligar, não fiquem com medo do Tomás, não, gente. Ele só é ruim aqui no estúdio, com os apresentadores. Lá fora ele é uma ovelhinha, mas aqui ele diz que ele é o lobo mau. Quem é que está falando?
Boa noite, quem fala é Ferré.
Ou não deu para ouvir direito, qual é o seu nome?
Ferré.
Ferré, você está falando de onde?
Arujá.
Arujá, vamos lá.
Eu estava ouvindo, eu acabei de ouvir, desculpa, sobre qualquer um.
Cadê? Caiu?
Não, tô aqui.
Não, fale de novo aí que não deu pra entender direito, Fé.
Não, é que eu tava ouvindo aqui a rádio, aí você falou o número novamente, eu liguei, mas assim, eu não entendi muito o tema.
Cara, eu que não tô entendendo qual a sua questão. Porque acho que você pegou o programa pelo meio. Foi isso?
Foi.
Então, cara, você vai ter que escutar de novo. O programa está aí no YouTube da rádio. Depois você escuta, porque eu passei uma mensagem aqui no início, muito séria. E aí você escuta ela, porque senão vai ficar fora de contexto mesmo, se você pegou só pela metade.
Beleza, sem problema.
Tá bom? Obrigado por ter ligado. E aí, Tomás? Tudo bom com você? Tá bom. Sua família tá boa? Tá bom. Vamos lá, quem tá falando?
Alô?
Oi, quem fala?
Aqui é a Uelba.
Tá, de que lugar que você tá falando?
Eu tô falando de Campina Grande, na Paraíba, Wagner.
Opa, olha, eu vou estar na Paraíba durante o Carnaval de 2027.
Ai, que maravilha!
Num evento que tinha todo ano aí, acho que é em Campina Grande, e que vai ser feito numa cidadezinha menor. E vai ter muita gente, aí eu vou estar pela primeira vez aí na Paraíba, durante um congresso, fazendo várias palestras, durante o Carnaval.
Que maravilha, Wagner. A gente aqui em Campina Grande, na Paraíba, a gente não vive assim o Carnaval como é no restante do país. Aqui a gente tem muitos eventos religiosos, muito, muito mesmo. E a cidade fica lotada só para esses eventos. Então é um momento assim maravilhoso e a gente estava muito ansioso pela sua vinda aqui em Campina Grande. Eu principalmente, né, como estudante também do plano espiritual, estou muito feliz em estar falando com você, né? E eu estou ligando para agradecer por todas essas mensagens que você tem nos trazido, porque a gente se modifica. Né, a gente que quer realmente, a gente se modifica, e eu me modifiquei em muita coisa, e eu agradeço demais, né, ao plano espiritual por poder passar essas mensagens através de você, né, desse seu trabalho maravilhoso, e eu tô ligando, é para isso, Wagner, para dizer a você que eu agradeço demais por você ser esse mensageiro da espiritualidade maravilhoso que você é. Muito obrigada. Eu lhe espero aqui em Campina Grande 2027.
Legal, Elba. Obrigado aí pelas palavras. Tomás também está agradecendo aqui, né? Tomás ficou com dor de cotovelo, Elba. Ele quer que você mande um abraço para ele.
Ah, Tomás, você é muito cruel, viu? Mas um abraço pro Tomás, eu tava aqui tentando, enlouquecido, falar com vocês, cara. Tá. Muito obrigada mesmo.
Bom, obrigado por você ter ligado, viu? Um abraço.
Um abraço, Wagner.
Tomás, e aí? Cadê, rapaz? Você tá segurando a ligação aí? Tá ligando muita gente, aí tá congestionando ali. Ele não consegue filtrar tudo. Vamos lá. Quem está falando?
Alessandro do Mato Grosso.
Alessandro de onde?
Do Mato Grosso, Primavera do Norte.
Caramba, não deu para ouvir direito, né?
Wagner?
Oi, qual lugar que você está?
Mato Grosso.
Ah, tá em Mato Grosso. É Primavera, né?
Isso, Primavera. Perto de Barra do Garça, onde você teve.
Ah,
aí.
Perto de Barra do Garça. A região aí belíssima, viu? Cara, que
eu
legal.
Por aí, mas eu peguei o bonde fora da estação.
E aí?
Ô, meu Pedro, a energia legal dessa mulher que acabou de ligar, né? Nossa,
que energia boa, deu pra sentir mesmo.
Nossa, cara, eu fiquei tão contente. Meu Deus do céu.
Sim.
Ô, Wagner, então, rapidão, a pergunta é rápida. Massa o tempo, não deixa para tomar seu tempo no mundo espiritual quando a gente se encontrar, se Deus quiser. Meu querido, como você leu aí o recado aí da entidade, né, do espírito que falou contigo, que as mãos elas não podem ser usadas para bater, para derramar sangue, etc, 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 né? Aí no caso, meu querido, quando a gente está em casa assim, de repente entra alguma pessoa, um ladrão, alguma coisa, a gente tem que acionar o espírito do guerreiro adormecido? Como é que fica nesse caso?
Não, aí é de autodefesa, isso é básico, tá?
Ótimo.
Autodefesa, ótimo. Cara, é uma coisa, é o que tá, que quis dizer aqui, é a deliberação de você bater em alguém, entendeu? Porque as suas mãos batem, mas o comando saiu da mente. Então, é nesse sentido, por exemplo, se autodefender, você precisa fazer isso, você precisa preservar a sua integridade, isso aí é tranquilo.
Não, tranquilo. Tá? É mais por causa da família mesmo.
Não, isso. E profissionais que trabalham com segurança precisam usar força nas mãos, não é isso, não. Estamos falando de o desejo de agredir ou não ter controle e acabar usando o instrumento sagrado para poder bater. É nesse sentido.
Ah, sim, sim, meu querido. Muito obrigado.
Tá bom?
E o Tomás, você viu que ele ganhou o poder ectoplasma. Ele derrubou seu microfone aí.
É, ele... ele é fogo, viu?
Ô, Tomás, um abraço aí para você, Cruel.
Tá bom, obrigado por você ter ligado.
Tudo bom. Uma boa noite para vocês.
Cadê? Pera aí que ele já vai passar, pessoal. Só um instantinho aqui. Uma das linhas, a 3171, tá meio ruim. Aí tá só uma linha funcionando plenamente. 3262-4490. Bom, se não tiver ninguém com pergunta, eu posso ver aqui aí uma das coisas que eu anotei. Ou contar um caso aqui. Até... Então deixa eu contar. É, eu tava contando... numa das palestras recentes, um caso que pode ser útil eu narrar para vocês. Certa vez, no final de uma palestra do IPPB, na década de 90, acabo a palestra, fico com um monte de gente em cima. Eu trabalho com público, eu tenho paciência e lido com isso há anos, quer dizer, 2 horas e pouca falando. Quando acaba, autografo um livro, tiro foto com todo mundo, converso com todo mundo. E fica uma fila de gente, eu lido com isso, naturalmente eu trato todo mundo ali com atenção. Mas eu não dou consulta pessoal, gente, porque eu já faço muita coisa, não dá tempo. Eu não tenho como orientar pessoalmente. Às vezes dou um toque numa pessoa, uma coisa ou outra, quando é possível. E aí, estava na fila uma mulher muito mal-humorada. Quando ela chegou perto de mim, ela falou assim, você pode me dar um passe? Eu falei, por que a senhora acha que está precisando de um passe? Porque tem uns espíritos que jogam coisas ruins na minha mente. E aí eu fico pensando coisa ruim porque eles me provocam, eles jogam coisa ruim na minha mente. E eu queria que você me desse um passe porque eu fui fazer uma consulta com um sensitivo e ele era incompetente, ele não viu os espíritos ruins perto de mim. Aí eu fui num outro que também não viu os espíritos, também era incompetente. E aí me falaram da sua palestra, eu vim aqui. E eu sei que você não dá uma consulta, mas você pode pelo menos dar um passe para afastar eles de mim? Gente, eu com muita paciência, cheguei e fui dar um passe, depois de 2 horas e pouca de palestra, cansado, não era um trabalho de passe, era palestra. Fui aplicar uma energia nela com paciência. A aura daquela mulher era a coisa mais horrível que eu já tinha visto na minha vida. Ela tinha muito marrom sobre a cabeça, que é muito pensamento ruim dela mesmo. Muito cinza na área peitoral, que era ódio que ela tinha de muitas pessoas. Ela era terrível. Eu não estou julgando, eu estou avaliando o que eu estava vendo. E aí eu, bem sacana, pensei, caramba, uma pessoa com uma aura tão pesada assim, não ter um espírito assediador em volta, isso é um fenômeno, né? Aí eu pensei de sacanagem, vai ver que até eles ficaram com medo e saíram fora dessa mulher, porque ela é terrível. E aí eu fui na base da educação falar com ela, olha, felizmente eu não estou vendo nenhum espírito assediador envolvendo a pessoa, mas eu estou vendo essa massa marrom em cima, essa massa cinzenta no seu peito, a senhora acalenta muito ódio de algumas pessoas, eu não sei qual é o caso, a senhora está sempre de mau humor, que a senhora fica ruminando muita coisa ruim por si mesma, não são os espíritos que estão fazendo a senhora pensar coisa ruim, é a senhora mesma, animicamente, que está com pensamentos muito carregados pela senhora mesmo. Eu fui na maior educação. A mulher virou a baiana para mim e falou assim, quer dizer que você é incompetente, igual os outros sensitivos que eu fui ver e que não viram os espíritos assediadores? Aí, gente, eu falei, quer saber, senhora? A senhora quer que eu diga que são espíritos para justificar o seu mau humor. Não tem espírito, não é a senhora que não presta. Aí eu joguei direto porque ela estava me agredindo e eu fazendo um favor para ela e ela queria que eu inventasse. Eu não dou consulta até por isso. Eu não vou inventar nada, vou falar o que eu estou vendo. E aí ela saiu de lá, batendo o pé forte, me chamando de incompetente. Provavelmente, para encontrar alguém que dê consulta para ela, leve o dinheiro dela todinho e diga para ela o que ela quer ouvir, não o que ela precisa ouvir, de que ela precisa ela mesma melhorar, que espíritos não são causadores do mal humor dela é ela mesma. Então, eu estava contando esse caso numa palestra, o pessoal morreu de rir, e eu pensei, olha, pessoal, eu vou contar esse caso lá na rádio, eu contei na época que isso aqui aconteceu, e tem outros casos, de vez em quando eu vou contando um caso ou outro sem falar quem é, e sempre no intuito de passar conhecimento. Ô Tomás, tem mais alguém na linha? Estamos bem em cima do horário. Quem está falando? Olá.
Oi, aqui é a Patrícia.
Patrícia, de onde você está falando, Patrícia?
De São Paulo.
Oi, vamos lá.
Eu estava ouvindo a sua mensagem, porque eu estava voltando do trabalho, eu fiquei muito emocionada, porque eu sou uma estudante, né, trabalho num centro, e às vezes eu perco a cabeça quando estou passando por um problema e fico com muita raiva. E eu falei, gente, parece que é para mim essa mensagem. Daí eu fiquei, e como que a gente consegue depois trabalhar sabendo que a gente também sente tanta raiva assim, aí fica com culpa, e aí?
Olha, não tem uma solução para isso não, Patrícia, todo mundo é assim. Faz o melhor que você puder e não desiste nunca, e vai trabalhando você devagarzinho. É o que dá para fazer, tá? Não, se cobra muito, não. Agora, luta com você mesma para melhorar. E todo mundo está fazendo isso. Vai fazendo o teu melhor todo dia um pouquinho. Você vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Não desista de nada da luz ou do bem. Mesmo com falha, eu também sou assim, vai lutando. Nenhum de nós é zero bala, nada. A gente está aqui para aprender um monte de coisa. E às vezes acontece isso, só não desiste. Luta em cima, amanhã você melhora. É isso.
Obrigada.
Tá bom? Então tá. Bom, estamos em cima aí do horário. Passou rápido, hein, Tomás? Eu estou desconfiado que você adiantou o relógio, será? Você disse que não ia fazer mais isso, que você estava fazendo cromoterapia. Está no seu DNA ser cruel, tá bom. Gente, obrigado aí por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, ou pelo site da rádio, ou pelo YouTube. E desculpa aí, minha voz está meio fraca hoje. Vou melhorar rapidinho. Tudo de bom para vocês. Até mais.